É no ar a nossa roda de conversa esportiva aqui no Galera do Esporte, também disponível em podcast no site radiocantareira.org a partir de quinta-feira, também acessando o Facebook do Galera do Esporte, você encontra os caminhos para acessar o que você escutou aqui no domingo na roda de conversa. A roda de conversa de hoje vai falar de dois estádios de futebol aqui em São Paulo, a Arena Corinthians e o Pacaembu. Começamos pela Arena Corinthians. A Justiça Federal de São Paulo aceitou o pedido da Caixa Econômica Federal e determinou a inclusão da Arena no cadastro de inadimplentes do Serasa. A Caixa cobra uma dívida de 536 milhões de reais de pagamentos que o Timão não teria efetuado e diz que está disposta a conciliação. Em 2013, o banco emprestou 500 milhões de reais para a construção da arena, dos quais 170 milhões já teriam sido pagos, segundo informou o Corinthians. Por conta de dívidas e correções, o valor desta dívida da arena com o banco cresceu bastante. O Corinthians manifestou estar surpreso com a inclusão da arena no cadastro do SPC e estima que deve cerca de 470 milhões de reais à Caixa Econômica Federal. Outro estádio que foi notícia na semana foi o Pacaembu, já que na segunda-feira, dia 16, a Prefeitura assinou um contrato de concessão do complexo do Pacaembu ao consórcio Patrimônio SP. O consórcio deverá investir na infraestrutura, instalações, acessibilidade, sinalização e comunicação visual, nos sistemas elétrico, hidráulico e de telecomunicações, no ar-condicionado e iluminação, tanto do centro poliesportivo quanto do estádio. Essas intervenções devem ser feitas até o terceiro ano da concessão, que tem duração de 35 anos. Pela concessão, o consórcio pagou mais de 115,3 milhões de reais. O complexo do Pacaembu tem mais de 75 mil metros quadrados, com destaque para o estádio de futebol, com capacidade para 40 mil pessoas. Os novos gestores anunciaram que o estádio vai ficar fechado por 2 anos para reformas necessárias, entre as quais a demolição do tobogã para a construção de um prédio de escritórios e um centro comercial. José Carlos Pérez, presidente do Santos Futebol Clube, anunciou nesta semana que já negocia com o consórcio Patrimônio SP para que o Santos faça uso do estádio assim que for reinaugurado em 2022. Dito tudo isto, ficam alguns pontos que debateremos hoje na roda de conversa. Não seria melhor o Corinthians ter comprado o Pacaembu em vez de construir a Arena? Há caminhos para equacionar a dívida da Arena Corinthians? Uma gestão privada do Pacaembu tornará as coisas melhores que hoje? E para o Santos, vai ser uma boa mandar jogos aqui em São Paulo? Com as respostas, a nossa equipe de comentaristas. A primeira análise é do William Douglas, vamos ouvir.
Olá amigos da comunitária Cantareira FM, eu, William Douglas, volto agora para a gente poder falar sobre os estádios em São Paulo, duas histórias envolvendo estádios da capital paulista, que parecem que não, mas dá para a gente ver sim uma relação entre elas. Uma delas é o caso do estádio do Itaquerão, a Arena Corinthians, e o acionamento da Caixa na Justiça alegando inadimplência do Corinthians com relação ao estádio. E a outra é a concessão do Pacaembu, que foi assinada, o processo andou, saiu do papel o Pacaembu passado à iniciativa privada. E por que a gente vê uma grande relação nessas duas histórias? Historicamente, o Corinthians sempre foi o principal usuário do estádio do Pacaembu. Alguns jogos do Corinthians mandava no estádio do Morumbi, havia uma boa relação entre Corinthians e São Paulo, mas o Corinthians jogava mais era no Pacaembu, era a casa corintiana. E aí, a partir do momento em que o Corinthians decide construir o seu estádio, ficou essa dúvida sobre quais seriam os usos do Pacaembu. Pacaembu teve muitos problemas, principalmente no ano passado, quando vários jogos seguidos a gente viu problemas de queda de luz, e ao meu ver parecia um certo desleixo com o estádio do Pacaembu. Foi uma sequência de erros que mostrava, pelo menos se construiu uma narrativa, que a única saída para o estádio do Pacaembu seria a concessão à iniciativa privada. Essa concessão acabou acontecendo. Agora é aguardar como será feito, como será gerido. Na verdade, tudo ficou um pouco estranho ainda, não tem tanta clareza sobre como será isso, quais serão os preços dos aluguéis e o acesso que a população terá. A gente já sabe que o projeto envolve a derrubada do tobogã e, apesar de um certo charme, de um certo romantismo do tobogã atrás do gol, a gente sabe que ele não faz parte da estrutura original do Pacaembu, isso pode ser um ganho. Tudo bem, ali vai ser um centro comercial, isso deve dar ainda muita discussão com os moradores da região do Pacaembu, que também deve envolver o complexo esportivo, que é muito maior do que apenas o estádio. Lá atrás, antes do Corinthians decidir construir a sua arena, o Corinthians tinha o interesse em conseguir a concessão do Pacaembu. Sempre esbarrou em alguns entraves burocráticos, inclusive um deles a questão da fachada do Pacaembu ser tombada. Mas é curioso e a gente discute sobre isso. O Corinthians acabou não conseguindo a concessão e a concessão vai para um grupo agora que vai precisar alugar para outros clubes, afinal de contas, quem vai usar o estádio são clubes de futebol. Enquanto isso, o Corinthians, até por conta da briga com o São Paulo e porque a relação com o Pacaembu estava desgastada, buscou construir o seu estádio. A gente sabe que houve uma articulação política muito grande, o momento foi favorável à construção do estádio do Corinthians, por mais que a diretoria corintiana diga que não pensava na Copa do Mundo, que isso foi uma consequência, a gente sabe que tudo isso estava interligado, mas acabou sendo um projeto feito às pressas. E é curioso porque o Corinthians demorou muito a fazer o seu estádio e não precisava ter sido feito como foi feito, aquela maneira às pressas, com um custo muito mais alto do que era o esperado e com receitas que entram, mas que não dão conta de cobrir. É claro, o Corinthians tem outras contas também para pagar, além da conta do estádio, precisa manter o time em alto nível. O Corinthians até conseguiu fazer isso durante um bom tempo, até pela força que tem dentro de Itaquera, onde é muito difícil tirar pontos do Corinthians. Então conseguiu erguer o seu estádio, mesmo assim manter um time jogando em alto rendimento, o que é difícil. A gente viu o Palmeiras durante a construção do estádio passando por dificuldades, o São Paulo quando ergueu o Morumbi e depois mesmo nos processos de reforma teve dificuldade para manter o elenco em alto nível. E a gente vê também uma falta de transparência na diretoria do Corinthians. A relação entre o Corinthians e a Caixa desgastou, a gente sabe que tem um componente político também envolvido nisso tudo, por conta da troca de governo federal, por conta que o presidente atual do Corinthians é um ex-deputado federal e de um partido que era governo e que agora é oposição ao governo atual. Mas isso é muito ruim para o torcedor corintiano, porque cria uma insegurança e cria um clima de chacota que só prejudica. E na verdade a gente sabe que o estádio precisa ser pago, é possível, não tem como a gente imaginar que uma torcida do tamanho da torcida do Corinthians não consiga custear o estádio, mas a gente olhando para trás, podendo ver a retrospectiva, ver que foi uma série de erros que levou a isso, levou o Corinthians a ficar inadimplente, a ter essa dívida tão alta, a Caixa acionando, reclamando sobre isso. E por outro lado, a gente vendo o Pacaembu indo para a mão de um grupo privado, mas que vai precisar encontrar ainda alternativas de o que fazer, como fazer com o complexo esportivo do Pacaembu. É claro, o estádio, o futebol vai ser o carro-chefe, isso vai ter um custo para quem for alugar o Pacaembu depois, mas a gente tem que pensar também no lado social. Por mais que esteja num bairro de classe média alta e classe alta, havia quem usasse ali também as piscinas, a área esportiva do Pacaembu, e há uma dúvida, uma insegurança sobre como vai ser usado. A gente espera que esses desdobramentos ocorram em breve e que a gente tenha boas notícias, mas não dá para ficar muito otimismo com o que está acontecendo com essas arenas esportivas. Grande abraço para vocês, até mais.
Muito bem, ouvimos William Douglas, valeu, a gente espera por ele aqui na Cantareira FM toda semana com boas notícias. Bacana a análise do William, eu estou contigo num ponto aí, William. A questão é o seguinte, talvez se tenha tentado sucatear um pouco a estrutura, desleixar essas coisas da queda de energia, para vender, olha, a única solução é privatizar, então a gente tem que ficar de olho aberto em relação a este ponto. Vamos ouvir a Natércia de Souza, o que será que ela pensa desses temas, dívidas do Itaquerão e concessão do Pacaembu. Diga aí, Natércia, a bola está no seu pé, vem para a roda de conversa.
Olha, Daniel, a torcida do Corinthians sempre teve, né, o Pacaembu como a sua casa antes da construção da arena. No início até foi falado isso pela torcida, que seria melhor comprar o Pacaembu, porque foi lá que o time ganhou muitos títulos, fez a sua história. O Pacaembu sempre foi a cara do Corinthians, né? Sempre teve a cara do Corinthians. Talvez se tivesse feito isso, comprado o Pacaembu e não construído a arena, o Corinthians não teria se afundado em dívida. Tudo isso teria que ser calculado antes, né? Mas a vontade de querer a abertura da Copa E também era um desejo, né, da torcida do Corinthians, um desejo da própria diretoria do Corinthians comprar, né, ter, na verdade, um estádio próprio, mas os dirigentes aí do time não se atentaram a isso, né, que se chama planejamento. É simples você planejar. Poderia até ter construído a arena, mas feito um planejamento de custos, né, de como seria ter esse dinheiro para estar saldando essas dívidas, para não crescer tanto essa dívida aí que o time tem hoje, né, que a Arena Corinthians tem hoje, para poder estar quitando. Segundo o clube, o valor atual da dívida é de 487 milhões. Mas a Caixa, ela pede na execução, com a multa, 536 milhões, né? Um valor aí a mais, quase 100 milhões a mais aí do que os cálculos feitos pelo clube. É um valor muito alto, né? Como saldar essa dívida? Fica a pergunta aí, não só de quem está de fora, mas talvez o próprio clube aí se pergunta como que vai conseguir saldar essa dívida. Não sei, talvez fazendo igual ao rival Palmeiras, organizando eventos, shows, né, rentáveis no estádio para trazer mais verbas aí para o clube. Fazer um novo empréstimo está fora de cogitação, né, já que está no Serasa. E também acho que seria um erro fazer, já que tem uma dívida enorme, você fazer uma outra dívida grande. Acho que esse não é o caso. Agora os dirigentes do Corinthians têm que correr atrás o quanto antes, né, para que essa dívida não prejudique o time. Seria muito ruim, já tá uma coisa feia, né, porque querendo ou não, você vai ligar o clube ao estádio, né, porque é a casa do Corinthians, né, é a casa do Corinthians, então já tá ligado o time a essa dívida, mas que isso não chega a prejudicar o time, não pode, tem que pensar no clube que existe há 109 anos e agora é acabar com uma história por conta de uma dívida feita aí por maus gestores, né? O consórcio Patrimônio SP, que ofereceu a melhor proposta financeira pelos 35 anos de concessão do complexo, está aí prometendo um estádio mais moderno, né, e com uma administração mais ágil, sem as dificuldades que a legislação coloca ao poder público. Se realmente for assim, teremos um estádio bem melhor, eu acho, né, e mais cuidado do que hoje. E será uma boa não só para o Santos, que sempre utiliza, né, em alguns jogos, o Santos acaba usando aí o Pacaembu, o Palmeiras também usa muito o Pacaembu por ter shows aí nos estádios, no seu estádio. O Santos usa muito mais por conta de reformas que acaba fazendo na Vila Belmiro. Acho que vai ser uma boa, sim. Mas para todas as equipes também que acabam usando o Pacaembu, jogos considerados menores também, acho que com essas mudanças previstas pelo consórcio, vai gerar interesse do público para conhecer, né, a nova estrutura. Então acaba gerando mais lucro também. Aí, não mais para a cidade de São Paulo, né, já que a prefeitura não vai estar ligada mais diretamente ao estádio do Pacaembu, mas para os clubes, talvez, e os novos proprietários, né, aí do Pacaembu. Bom, essa foi a minha colaboração para a discussão temática de hoje. Eu vou me despedindo. Uma ótima semana para todos. Um abraço, Daniel. Até semana que vem.
Forte abraço para você, Natércio. Obrigado pela participação. A gente espera por você no estúdio na semana que vem. E, de fato, o Pacaembu está muito identificado com o Corinthians. Vai ser difícil reverter essa imagem, mesmo com todo um trabalho aí que o Santos venha fazer. Vamos em frente no assunto da roda de conversa. Agora quem analisa a questão é a Elisângela Silva. Vamos ouvir o ponto de vista da Elisângela.
Daniel Gomes e ouvintes do Galera do Esporte. Nossa roda de conversa hoje é quente, hein? Falar de dois assuntos que estão sendo, assim, assuntos bem debatidos na imprensa no geral. Essa questão da dívida do Corinthians na construção da arena, né? Corinthians. Eu acho que a arena, o Corinthians só vai se sentir aliviado quando conseguir o Many Rights, uma empresa que dê nome ao seu estádio, injete dinheiro, né, pague por isso, e aí o Corinthians pode usar esse dinheiro para poder ajudar a saldar essa dívida que ele tem com a Caixa, com o Odebrecht, que foi uma das empresas que estiveram envolvidas na construção. O Corinthians meio que já fez um acordo, mas a Caixa está aí cobrando, né, a dívida do Corinthians. O Corinthians não cumpriu uma cláusula lá do contrato e aplicou uma multa, enfim. Corinthians agora se vê, né, envolvido nessa questão do pagamento da arena. Até saiu notícia essa semana que a arena tinha ido para o serviço de proteção ao crédito e coisas desse tipo, né? As coisas que a gente vê aí pela mídia. Então, a situação é um pouco complicada. Corinthians, por outro lado, disse que tem pagado. Se não paga no mês, depois paga. Enfim, aquela situação toda. A gente sabe que os caixas dos clubes não estão abarrotados de dinheiro, né? Então, os clubes também passam por dificuldades, mas eu enxergo que com Many Rights muita coisa pode ajudar, né, a aliviar essa dívida com a construção da arena, e também evita, né, que outros imóveis do clube sejam penhorados, como a fazendinha, o salão social do Parque São Jorge, enfim, coisas desse tipo. Então, em relação à Arena Corinthians, eu tenho essa visão. Sobre o Pacaembu, a minha visão também é de que a prefeitura não via a hora logo de se livrar do Pacaembu. Por quê? Quem jogava lá era o Corinthians, né? A gente cansou de ver jogos do Corinthians lá, então o Corinthians levava público, tinha renda, a prefeitura lucrava, né? E a partir do momento que o Corinthians foi para o seu estádio, aí a renda caiu, o Santos mandou jogos lá, o Santos também tem um bom... O Santos consegue trazer muita torcida para acompanhar seus jogos aqui no Pacaembu, acima de 20 mil pessoas, né? Então, um público interessante. O São Paulo já jogou lá, o Palmeiras, enfim. Então, com essa saída do Corinthians, que mandava muito os jogos lá, é claro, a receita dos cofres municipais caíram. Então, qual que foi a solução adotada pela gestão do João Dória quando era prefeito? Hoje ele é governador. Sair aí privatizando tudo para diminuir os gastos da prefeitura. E o Pacaembu entrou nessa. Então, hoje nós, na última sexta-feira, o Bruno Covas assinou, né, a concessão do Pacaembu por 35 anos. A empresa, então, se comprometeu a fazer obras de melhorias, pagar por essa concessão para a prefeitura. E entre as primeiras coisas que ela vai fazer é demolir o tobogã, e lá vai ser construído um prédio multiuso com área de lazer, com áreas para shows, enfim. Então, quem foi no Pacaembu se lembra do tobogã, daqui a um tempo ele não vai existir mais, vai ser demolido. Então, a gente vai ter essa memória, né, de como era bacana assistir jogos lá no tobogã. Então, espero que essa concessão seja benéfica para o Pacaembu, que traga modernização para esse estádio, que não perca tanto a sua característica, porque é um estádio muito querido, um estádio muito conhecido, né, aqui em São Paulo, no Brasil. Então, que essa concessão traga melhorias. E vamos ver uma coisa também que eu vou deixar no ar aqui, para se pensar como vai ser a relação dessa concessionária que vai cuidar agora do Pacaembu e a associação de vizinhos de lá, porque a gente sabe que o Pacaembu fica numa região muito valorizada e tem uma associação de moradores lá muito forte. Então, como vai ser essa relação no eventual show que tiver lá, se quiser trazer algum tipo de entretenimento, né, ou a empresa que está agora administrando o Pacaembu, como que vai ser essa relação? Então, é isso que a gente precisa ficar de olho daqui para frente, para ver como que vai ser essa relação, né? E a gente espera que o Pacaembu ele possa ser modernizado e continue sendo um dos estádios mais queridos dos paulistanos, né? Porque quase todo mundo já esteve algum dia lá no Pacaembu. E a gente vai ver agora como que vai funcionar essa gestão privada. Isso já acontece em outros lugares, não só aqui no Brasil, mas no mundo, né? Mas assim, vamos ver como é que vai agora andar o Pacaembu, que até então tinha um custo muito alto para a prefeitura. Agora a prefeitura passou essa gestão para frente, agora ela vai receber por 35 anos, dinheiro por essa concessão do estádio. É isso, Daniel Gomes. Um grande abraço a você, a todos os ouvintes. E a semana que vem eu tô de volta aqui no Galera do Esporte.
Valeu, Elisângela Silva. Até o próximo domingo aqui no Galera do Esporte. Bom, deixa eu fazer umas breves, rápidas observações aqui sobre o ponto de vista. Eu acho que se gastava, a prefeitura disse que gastava 9 milhões de reais para manter o Pacaembu por ano. A quantidade de eventos depois o Corinthians parou de jogar lá realmente reduziu bastante. Era um dinheiro jogado fora. Então, acho que nesse sentido, a concessão era muito boa. Mas tem que sempre lembrar disso que a Elisângela disse. Tem que ter um olhar muito atento de como vai se dar o desenrolar dessa concessão. Que não haja nenhum tipo de segregação de pessoas no Pacaembu, por exemplo. Que os preços para entrada do jogo sejam acessíveis ou equiparados ao que já é praticado hoje em dia. A reforma tende a deixar o espaço ali mais atraente, é realmente um desperdício ter toda aquela área sem nada, de noite é um breu total ali no entorno do Pacaembu especificamente. Com essa reforma se tornando ali um centro comercial, um espaço administrativo para as empresas fazerem negócio, por exemplo, é muito mais interessante, você movimenta a região. Claro que a comunidade local precisa ser consultada da melhor maneira como isso vai fazer. Bom, sobre o Corinthians não ter comprado o Pacaembu e construído a arena, para mim isso foi um erro clássico, né? O Corinthians gastaria 10 vezes menos do que gastou para construir a arena se tivesse comprado a concessão do estádio do Pacaembu por 35 anos. Foi um erro estratégico. O William trouxe essa questão, né, que o momento político era favorável, sim, o Lula apoiava a construção, coisa e tal, mas foi um erro do Corinthians construir a arena e embarcar nesse projeto da Copa do Mundo. Foi uma birra, na verdade, do André Sanches com a direção de São Paulo. A coisa estava encaminhada para o Morumbi, o Corinthians quis trazer para si, perdeu muito dinheiro e agora a conta chegou. E por falar em conta, quem deve tem que pagar. Então o Corinthians que se vire para pagar essa conta, não dá para fazer mais empréstimo, não tem dinheiro para montar um time rico, monta um time modesto, vai cair, não tem problema, arque a sua responsabilidade financeira. O Corinthians tem que pagar essa dívida, é dinheiro do povo brasileiro e não pode ali ficar na arena que é só para a torcida do Corinthians, não tem menor cabimento. Deveu, tem que pagar, essa é a minha torcida em relação a isso. Bom, essa foi a nossa roda de conversa de hoje. Eu lembro sempre que você pode mandar sugestões aqui para a nossa roda de conversa, participando aí, deixe sua mensagem no Facebook do Galera do Esporte. Dá para ouvir também o podcast desta roda de conversa no Facebook do Galera do Esporte a partir da próxima quinta-feira.